Repórter Universitário, um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.
O mercado editorial brasileiro vem sofrendo com crises recorrentes nos últimos anos.
No fim de 2018, o Grupo Saraiva, a maior rede de livrarias do país, anunciou o fechamento de 20 lojas e pediu recuperação judicial para negociar uma dívida de mais de R$ 675 milhões.
Também em aperto financeiro e numa tentativa de aliviar as contas, a Livraria Cultura fechou todas as suas franquias da FENAC, rede de livrarias francesa que controlava no Brasil.
Não teve jeito. No ano passado, a Justiça homologou o pedido de renegociação das dívidas da Cultura, que deve cerca de R$ 285 milhões a bancos e fornecedores. As lojas do Rio de Janeiro já fecharam.
Esse quadro nem sempre foi assim. Em 2011, o mercado editorial faturou mais de R$ 7 bilhões, o auge do setor no país. Foram vendidos cerca de 284 milhões de livros. Em 2014, acompanhando a recessão econômica, o ramo dos livros sofreu um impacto considerável, com quedas de arrecadação.
Mas nem tudo foi negativo. A crise estimulou o surgimento de novas formas de mercado, que estão em ascensão no cenário nacional. Cada vez mais, tem se observado a criação de editoras independentes, de pequeno ou médio porte. Estas têm desenvolvido projetos inovadores, tentando combater a crise com ares frescos e uma nova identidade.
Segundo dados da consultoria Nielsen, levantados a pedido da revista Época, as editoras independentes tiveram um salto de 13% em volume e quase 5% em faturamento no primeiro semestre de 2018.
O professor do curso de produção editorial da UFRJ, Mário Feijó, explica como funcionam as editoras independentes e quais as alternativas à crise.
Apesar de todas as dificuldades, nós estamos prontos para enfrentar essa nova fase, tá? Com novos agentes econômicos, com muita inovação, com muita criatividade, aproveitando oportunidades criadas por novos hábitos e novas tecnologias. E se eu tivesse que destacar uma novidade, eu destacaria realmente o crescimento dos audiolivros.
A carioca Cobogó faz parte do time de novas editoras independentes. Criada em 2008, a editora foca em publicações sobre arte e cultura contemporâneas. Sua proposta é trabalhar com mais proximidade aos autores, com menos interferência de agentes.
Em São Paulo, a editora Lote 42, fundada em 2012, aposta em um ponto de vendas fixo personalizado, a Banca Tatuí, no bairro Vila Buarque, que se preza por vender só independente sem preconceito. O espaço já se tornou referência para quem busca literatura alternativa. A Lote 42 também tem buscado gerar um contato mais pessoal com seus leitores, por meio de sua plataforma digital. Lá são incentivados debate e engajamento com os produtos.
Além da dificuldade de vendas, a crise tem prejudicado a entrada de novos nomes no circuito literário. Para driblar essa situação, jovens autores utilizam ferramentas como o Wattpad, plataforma de publicação de textos.
Nela, o artista divulga seu trabalho e recebe críticas dos leitores, o que permite a melhoria da obra. Esse modelo é uma tendência global, com casos de sucesso que servem de inspiração para os brasileiros.
Um dos mais famosos é o caso da norte-americana Anna Todd, autora da série After, criada a partir de uma fanfiction. Com mais de 1 bilhão de visualizações e milhões de comentários, a série chegou a ser adaptada para o cinema.
No entanto, o Wattpad não é o único espaço para novos autores ganharem notoriedade. Igor Pires, autor do livro Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, chamou a atenção das editoras após viralizar nas redes sociais. Publicado pela Globo Out, Igor fala sobre sua perspectiva de mercado.
Acho que as redes sociais hoje têm um papel importante na produção literária e na publicação literária. O mercado mudou. E o mercado mudou porque as pessoas precisam se conectar com quem está escrevendo. A gente não pode mais comprar um livro sem saber o que está por trás daquele livro, sabe? Quem é essa pessoa? Do que ela gosta? O que ela faz? A gente precisa de um rosto para amar ou para odiar.
Este programa foi apresentado por
Arlen Mello
e Juliana Cândido.
Na produção,
Camila Goas, Carolina Teles, Daniel Schultz, Michele Ribeiro e Monique Frazão.
Repórter Universitário, um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.